Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal. Então está no ar mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado 25 de maio de 2019. Estaremos hoje conversando sobre saúde com a enfermeira Ezequiela Miller, do setor de vacinação do nosso município, também com a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas. Ainda estaremos conversando com o senhor Genilton Ribeiro, gerente de atendimento dos Correios do Rio Grande do Sul. E estaremos trazendo também demais notícias e avisos que são de interesse da nossa comunidade.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Nosso programa, então, agora o assunto é saúde. Então vamos falar com a enfermeira Ezequiela Miller, da Secretaria de Saúde e Saneamento, a nossa responsável aí pelo setor de vacinação, e vem fazer mais uma vez aí o convite e trazer, esclarecer algumas informações para a nossa comunidade sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que sabemos aí que encerra na próxima semana, e o índice, pelo menos no estado, não está muito bom, né? E que tivemos óbitos, já tudo mais, mas primeiramente vamos saudar a participação da Ezequiela. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a toda a nossa população portelense, ouvinte da Rádio Municipal. E eu estou hoje aqui novamente, mais uma vez, né, para estar fazendo aí um apelo, né, a todos os grupos prioritários para que se vacinem. Nós estamos com outras estratégias agora, né, para tentarmos atingir um pouco mais de público, porque nós nos preocupamos com a saúde aí da nossa população.
Pois é, então, o prazo, né, a campanha, né, o período da campanha é até o próximo final de semana, dia 31 de maio, né? Como é que está, então, o atendimento das unidades de saúde para esses últimos dias aí, para os últimos 7 dias aí, 5 dias úteis, na verdade, né? Para quem quer ainda se vacinar contra a gripe.
Então, nós temos, além do atendimento normal durante a semana, em todas as salas de vacina, em todas as unidades de saúde, nós estivemos abertos hoje pela manhã, sábado, né, das 7h30 às 11h30, e estaremos aí fazendo horário estendido na próxima segunda-feira, então dia 27, e na próxima quarta-feira, dia 29, das 5 horas da tarde até as 7h30 da noite, justamente para oportunizar aquelas pessoas que ainda não se vacinaram para que vão se imunizar.
Muito bem, né? Importante, nós tivemos aí óbitos já no estado constatados, né? E esses óbitos são dos grupos de risco, né? 2 tipos de vírus da gripe, né? Então é importante que as pessoas se vacinem.
É isso, né? Nós tivemos a publicação aí de 2 casos de óbitos em idosos, né? 2 idosos que não haviam se vacinado. E agora na última semana, então, foi publicado, então, infelizmente, a morte aí de uma criança de apenas,
né,
11 meses, é, né?
Também vítimas, grupo prioritário, né?
Também grupo prioritário, que a mãe não havia levado vacinar, né? Então, isso é preocupante. Nós nos preocupamos com isso. E nós queremos atingir aí os 100% de meta, nós queremos vacinar todas as crianças.
Pois é, nós, a Trend Portela não atingiu ainda a meta estabelecida, né? Mas também a campanha foi bem difundida aqui no município e faltam poucos números para chegarmos ao aceitável, né? Pode trazer essa informação para nós também, Esqui?
Isso. Foi atualizado, então, no dia de ontem, sexta-feira, né, a cobertura. Nós estamos aí com uma cobertura nas crianças de 89%, nas gestantes 89% também. Trabalhadores de saúde, nós estamos com uma cobertura baixa, 66%. Puérperas, 91%. Indígenas, 86%. Idosos, 92%. Professores, 113%. E as comorbidades, que são os nossos doentes crônicos, estamos com uma cobertura de 69%. Então, nós estamos preocupados ainda, né, com essa população que realmente, até o momento, não procurou a unidade de saúde para vacinar. E o frio está chegando, né? O clima já está difícil, propício aí a desenvolver infecções respiratórias, né? O que acaba dificultando cada vez mais. Mas ainda dá tempo, né?
Pois é. Se não tem tempo, não teve tempo até agora, a semana agora é a última e tem horário estendido, como a enfermeira aqui nos colocou, né?
Exatamente. E falando um pouco mais, então, das crianças, né? Nós trabalhamos, então, no decorrer da semana passada e dessa semana, aí, exaustivamente, com os agentes comunitários de saúde, divulgando na mídia, com a ajuda dos professores e diretores das escolas, para que solicitassem aos pais que realmente viessem até as unidades de saúde trazer os seus filhos, pela importância aí da vacinação, né? E assim, ressaltar que a vacinação para crianças é obrigatória, né? Pela nossa
não só da gripe, tem várias outras que são necessárias, né? E obrigatórias.
Seja qualquer vacina recomendada pelas autoridades sanitárias para criança e adolescente são obrigatórias. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está na Constituição Federal, né? É direito da criança à saúde e os pais são responsáveis aí. Podem ser multados, né, em até 20 salários mínimos e até serem notificados por negligência, que é um tipo de violência contra a criança. Então, isso é sério, né? Tanto para nós como profissionais, nós temos a nossa responsabilidade, mas os pais responsáveis têm muito mais responsabilidade.
Muito bem, a frase diz muito, que se usa muito, está se usando muito, cuide de você e de quem você ama, né? Mais ou menos isso, né? Então, não coloque a sua vida e a vida de quem você ama em risco, né? Então, ou seja, vocês, adultos, grupos de risco, mas também vocês, pais, né, responsáveis por crianças ou idosos, levem também essas pessoas para os postos de vacinação. Busque a vacina contra a gripe. Muito bem, mais alguma informação? Fica à vontade.
E nós temos agora um caso de suspeita, então, de influenza, que nós estamos encaminhando a amostra a Porto Alegre, no hospital, aqui internado. Não é um paciente do nosso município, mas ele está internado aqui. Então, dizer assim...
Mas é um paciente da região, então quer dizer que o vírus está na região, né?
Isso, pode estar, porque não está confirmado ainda, sim, Regis. Sim. A gente não pode confirmar ainda que é esse vírus. Mas é uma suspeita, esse paciente está internado na UTI... E dizer assim, que muitas vezes a gente fica gripado por um vírus que não é esses que a vacina confere proteção, mas a gente fica gripado, fica, enfim, com todos os sintomas, dor no corpo, enfim, todos aqueles sintomas, mas a gente se recupera. Esses vírus que, abrangidos pela vacina da gripe, esses realmente... levam a complicações graves, como a pneumonia, né? É difícil algum paciente estar com esse vírus e não ter que ser internado, não ficar com uma dificuldade respiratória, precisar de um auxílio, né? De um atendimento hospitalar. Então, realmente é sério, né? E aí a gente se preocupa com os nossos doentes crônicos também, que são os nossos hipertensos, diabéticos, né? Imunodeprimidos, pessoas com doenças respiratórias, né? Essas pessoas não estão procurando as unidades. Nós estamos com uma cobertura de 69% apenas.
São pessoas que têm a imunidade já baixa, né? Já, e aí qualquer vírus, obviamente, pode prejudicar. E é aquela questão que tu falou, né? Ah, eu tomei a vacina e fiquei gripado, então não adianta tomar. Não é o caso, tu acabou de explicar, né? São outros tipos de vírus. Esses vírus da gripe que causam o óbito são combatidos pela vacina, né? Acabou de dizer isso, não foi isso, né, Isker?
Exatamente,
então, isso mesmo. Então o pessoal pode ir se vacinar, sim. Se pegar uma gripe, alguma coisa, né? Não é esses vírus aí que vão prejudicar. Mas igual, toda precaução é válida, né?
É assim, ó, a única contraindicação é febre. Se a pessoa tem febre, a gente recomenda que espere solucionar, né, o quadro e aí nos procure para vacinação da gripe. Mas se não tiver febre, a vacina não está contraindicada. E deixar claro também que o antibiótico é uma falsa contraindicação. Quem está tomando antibiótico pode fazer a vacina sim.
Ah, e quem tá gripado, por exemplo, pode se vacinar. Quem está com alguns sintomas, com tosse, com nariz escorrendo, com gripe, né, os sintomas de gripe, pode tomar a vacina.
Pode tomar, assim, ó. Os vírus que a vacina contém, eles são vírus inativados, né? Então é um vírus morto. Aliás, é apenas um pedacinho do vírus. Então, ele não tem capacidade de desenvolver gripe, né? O que pode acontecer é que a pessoa já está com esse vírus incubado e desenvolver, ou pode ficar com a imunidade um pouco baixa nesse período e desenvolver, enfim, mas não teria relação nenhuma com a vacina.
Bem,
é isso o que nos diz o informe técnico da campanha da vacina.
É, porque são vários vírus, né, que causam a gripe, então, e nós aqui no sul do país, né, olha, essa chuva dessa semana, a temperatura baixou, né, a umidade acaba provocando, então, essa oscilação de temperatura acaba provocando, né, a gripe, a gente é acostumado com isso, daí nasce o pai e a mãe já falam isso, né, então a gente já sabe como é que é, mas é importante se vacinar, então, a comunidade, então, até o dia 31, ressaltando, segunda e quarta-feira, então, os postos estarão atendendo, além do horário tradicional, né, até às
7h30.
Até às 7h30. Então, quem trabalha aí até às 18h30, sai do seu expediente de trabalho e vai direto no posto de vacinação. Faça sua vacinação e depois vai para casa. Aí tá tranquilo, tá livre por mais uma temporada aí, que o frio tá chegando, ó, recém, né? Estamos ainda no mês de maio, temos o mês de junho, temos o mês de julho, temos ainda o mês de agosto, que dá frio, dá umidade. Então,
e a vacina leva ainda 15 dias para conferir a proteção.
Muito bem, né? E claro, né, Isiqueira, também os outros cuidados que as pessoas podem ter, né, com os ambientes, na hora de tossir, de espirrar, proteger, né, lavar as mãos.
Lavar as mãos frequentemente, utilizar o álcool gel se disponível, evitar ambientes fechados com aglomeração de pessoas. Enfim, né, são algumas dicas que a gente dá aí para as pessoas também estarem se protegendo.
Muito bem, então, começamos com a Ezequiel Miller, responsável pelo setor de vacinação, enfermeira da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município, vacinação contra gripe, está findando aí o prazo. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo a esse espaço para qualquer informação importante para a nossa comunidade.
Obrigada, Regis. Deixar então um último apelo aí à nossa população: compareça nas unidades de saúde, a vacina é gratuita, ela está disponível. Nós estamos trabalhando aí incansavelmente para atingir as coberturas, para proteger a nossa população, né? Estamos correndo atrás. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe de saúde, os agentes comunitários de saúde e o seu papel fundamental, né, não só na busca ativa aí para a vacinação, mas enfim, em todas as atividades aí desempenhadas por eles. Gostaria de agradecer a Secretaria de Educação, os professores por nos auxiliar, né, a questão da vacinação das crianças, enfim, a todos que de alguma outra forma aí contribuíram e ainda estão contribuindo, nós ainda temos um trabalho aí pela frente até na semana, e não nos contentamos com 90%, nós queremos 100% da nossa população protegida.
Muito bem, e mais uma vez destacar parabéns mesmo, como a Esquelha falou, parabéns ao trabalho da Esquelha, parabéns também ao trabalho de toda a equipe da saúde, que a gente vem acompanhando aí durante o ano as atividades envolvidas, e o pessoal aí se dedica bastante, faz o possível, às vezes o impossível, para tentar então amenizar os problemas de saúde no nosso município, né? Foi aí uma grande batalha contra o mosquito da dengue, agora também a batalha aí, o trabalho frente à vacinação contra a gripe, então um trabalho incansável de toda a equipe da saúde, parabéns então ao trabalho. Agora então a nossa entrevistada, seguimos aí falando sobre saúde, é a secretária de saúde e saneamento do nosso município, a Michele Vargas, que está aqui conosco. Então vamos trazer então números atualizados sobre os atendimentos, sobre as atividades da secretaria. Primeiramente uma saudação a Michele, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, muito obrigada, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal.
Bem, aí Michele, o que foi bastante assunto aí na nossa imprensa, obviamente, foi a questão da dengue, que não só a Tenente Portela, mas toda a região aí tivemos problemas, né? E Tenente Portela aí se empenhou bastante, tivemos, né, mutirões, conscientização, veio fumacê e tudo mais. Como é que está a situação atual aí? O que você tem para trazer para nós, então, sobre a questão do Aedes aegypti, que nem é mais mosquito da dengue, né? Já tem outras doenças, outros vírus que ele transmite também.
Bem, Regis, o nosso município hoje, ele está com 28 pacientes confirmados, né, que está com confirmação da dengue, confirmado pelo LACEN, e tem 48 pacientes suspeitos aguardando o resultado. Na próxima segunda-feira agora, nós vamos iniciar as atividades que a gente estava dando continuidade, mas com menos intensidade devido à vacinação, porque os agentes de saúde estavam, né, contribuindo aí com a nossa vigilância, as nossas equipes, para fazer busca ativa nos pacientes que não estavam se vacinando com relação à gripe, que nem a Ezequiel comentou agora há pouco. Então, na segunda-feira, a próxima segunda, vem os profissionais do estado, retornam para o nosso município. Eles estavam na semana que passou no município de Três Passos, que também é preocupante, e na semana que vem eles se direcionam para o município de Tenente Portela. As nossas atividades e a orientação deles é basicamente limpar os terrenos, né, orientação para que seja feita a limpeza dos terrenos, eliminação de água parada e notificação e multa aos moradores que tiver, né, com larva e que forem reincidentes. Então foi elaborado pelo setor da vigilância uma notificação que será dada de imediato pelos agentes comunitários nas visitas na semana que vem, e posterior o fiscal vai fazer a segunda visita nesses moradores específicos e não, né, em todos os moradores. Então nós vamos nos reunir na segunda-feira para definir as quadras de trabalho de cada agente, vamos dividir em equipes de duas, no máximo três pessoas, para não ser um grupo muito grande, e possivelmente vai em cada grupo um do estado, em cada grupo que eu digo em cada unidade de saúde, porque se eu não me engano eles vêm em quatro profissionais do estado. Também queremos comunicar à população que o João, que é da 19ª Coordenadoria, ele vem com uma máquina costal, que é uma máquina que é manual, que vai nas costas, e o agente de saúde vai comunicar o morador um dia antes, e no dia seguinte, possivelmente pela parte da manhã, ele vai fazer a aplicação do inseticida nas residências.
Localizado,
né?
Daí, né?
Localizado, ele vai colocar nos veículos que estão abandonados nas ruas, naqueles locais onde tem casos confirmados, nos pátios daqueles moradores. Então vai ser avisado aqueles moradores um dia antes, e no dia seguinte o João Evaristo vai fazer a aplicação nessas residências.
Bom, esfriou, né? Isso faz com que o mosquito dá uma acalmada, mas muita chuva, né? Duas semanas de muita chuva, então o acúmulo de água é enorme, né? Tem que se manter cuidado, secretário.
É muita chuva, né, Regis, então, e as pessoas têm o hábito de guardar. Infelizmente, não há conscientização da gravidade do que é guardar água da chuva de forma inadequada. E os nossos agentes estão fazendo visitas mesmo nessa semana que deu uma acalmada, e eles encontraram muitos focos do mosquito. Então, é preocupante tanto que, embora tenha dado uma esfriada, o número de suspeitos aumentou. Não tivemos nenhuma época desse ano que tinha tanto suspeito aguardando o resultado do LACEN. Então, não quer dizer que esfriou, que está reduzindo o número de pacientes com sintomas. Tinha dado uma acalmada naqueles dias que fizemos os mutirões mais intensivo, mas posterior voltou com tudo, assim, as pessoas não estão se conscientizando. E o nosso objetivo agora é fazer a eliminação dos criadouros que tem, dos moradores, conscientizar, e o fiscal vai nos auxiliar também. O prefeito chamou mais um fiscal, então, que não sei se vai para a nossa secretaria, mas possivelmente ao menos 20 horas vamos solicitar para que fosse, né, que seja designado para a nossa secretaria para auxiliar, devido
a demanda,
pela
né?
demanda que tem
a demanda que foi criada, na verdade.
A demanda que foi criada, e não só na questão da dengue, tem outras denúncias para serem verificadas. Como nós começamos a fazer visitas, e nós recebemos muitas denúncias de moradores que têm animais, que têm porcos, vaca. Então, assim, os moradores estão nos procurando e nós temos que dar respaldo a fazer o que está na legislação, né? O nosso objetivo é só cumprir aquilo que já vem pré-determinado, e o que é... Eu tenho que respeitar o meu semelhante, né? O meu direito vai até onde começa o do vizinho. Então, nós precisamos nos conscientizar com várias questões, seja ela de animais, seja com relação à dengue, seja da vacinação. Eu acho que temos que nos conscientizar e começar a auxiliar o município nisso, para termos um município melhor, mais limpo e a população mais saudável.
Outra ação também, falando de mosquito, os simulídeos, que seriam os conhecidos borrachudos, né? Então, também na época em que a equipe da Secretaria Estadual de Saúde esteve em Portela, também passou essas informações, e o município aderiu ao programa, né, de controle do borrachudo, e também está sendo feito já algumas ações para fazer depois a sequência da eliminação, né, da quantidade de mosquitos aí na comunidade. Então, como é que está esse trabalho aí, secretária?
Regis, o programa do simulídeo, o Estado esteve nos visitando, nós apresentamos a proposta para o prefeito, né, e para o vice-prefeito, aderimos ao programa no mesmo dia que eles estiveram no município e conversamos com o prefeito. Então, começamos com a documentação e demos início à documentação naquele mesmo dia. Posterior, fizemos uma visita na cidade de Erechim, onde foi o Renato e a Magna da Vigilância fazer a visita naquele município, porque é um município que já tem o programa há uns 20 anos aproximadamente, e nós queríamos ver se o êxito, né, qual que era a viabilidade, se reduzia mesmo a infestação do borrachudo. E os profissionais daquele município e moradores, eles relataram que diminuiu em cerca de 90%, né, a incidência do borrachudo. Então, retornando para cá, eles nos passaram, os profissionais me passaram tudo que eu tinha que providenciar. Entrei em contato com o responsável.
Parte burocrática, né?
E entrei em contato com o Porto Alegre, do qual me passou os passos que nós devíamos seguir. Então, passamos no Conselho de Saúde, que era o segundo passo. Então, foi aprovado na última reunião do Conselho Municipal de Saúde. E hoje, né, o Clóvis de Porto Alegre, ele ficou de me enviar a documentação para que possamos encaminhar para o setor de licitação a parte das calhas, que vai ter que ser construída pelo município uma calha, do qual será medida a vazão da água. Posterior,
você põe nos rios, né, nos riachos?
Isso. É uma calha no município, né? E se Vista Gaúcha, por exemplo, aderir ao programa, eles vão poder utilizar a mesma calha que nós temos aqui no município de Portela.
Então, é uma maquete, é um projeto que se põe num rio, né? Eu estive acompanhando as explicações, né, para a nossa comunidade entender. Se põe uma calha, como a secretária está falando, dentro de um riacho, de um riozinho, que é identificado no município, para ele fazer um controle de vazão, né? Que o borrachudo, ele é de água, o Aedes é água parada, né? E o
borrachudo
é água corrente, né? Então, por isso se faz esse trabalho no riacho, né?
Isso, e daí tem que fazer a medida, a vazão da água, para daí aplicar o inseticida nos determinados pontos que nós formos, né, aderir ao programa. O profissional vai fazer visita nos moradores, vamos explicar, vamos ver quem que vai querer aderir. E o nosso objetivo é até o verão aí ter uma redução significativa, né, do borrachudo. O borrachudo, ele implica em várias situações para os moradores. A gente sabe que a qualidade de vida melhora. Quem tem Pesca e Pague, quem tem as escolas reclamam para nós que tem muito borrachudo. Enfim, até na nossa residência mesmo. Então, a nossa intenção é que até o verão aí o programa esteja engatinhando, né? Que já esteja andando para a gente ter, né, uma ideia se está ou não tendo êxito a iniciativa do município que foi aderir. E da 19ª, o município de Portela vai ser um município pioneiro, né? Eles estão tentando fazer com que os demais municípios vão aderir ao programa, mas por enquanto foi só o município de Tenente Portela até onde nos passaram a informação.
Muito bem, então, secretária Michele Vargas, da pasta da Saúde e Saneamento, trazendo informações, então, para a nossa comunidade. Esse espaço está à disposição, secretária, mais alguma informação? Obrigado, né, desde já, pela sua participação, trazendo aí para os ouvintes da nossa comunidade portelense regional o trabalho da saúde em Tenente Portela, que a gente sabe que é enorme, né, é diário, é bastante movimentado, é transporte, é consulta, é uma área bem peculiar, né? Mas tem sido bastante elogiado, um grande trabalho, né? Foi exemplo, né? Poucos dias atrás a gente comentou, trouxe para a imprensa e participou da conferência estadual, né? E foi tema de painel, né? Foi panelista, inclusive. E então, deixamos aí esse espaço para mais alguma informação para a nossa comunidade, aí fica à vontade.
Eu agradeço, Regis, e peço a colaboração de toda a comunidade. Gostaria de colocar e pedir a compreensão que nós estamos sem um profissional médico numa unidade de saúde onde nós tínhamos dois profissionais. Esse médico, ele se exonerou, tendo em vista que foi chamado em outro concurso. Então, né, o prefeito no próximo mês agora vai chamar, foi chamado mais um profissional, tem toda aquela parte que tem que, se ele vai aceitar ou não, e era o mesmo profissional, então tem toda a desistência desse profissional, tem uma parte que tem que ser cumprida da legislação. Então, a gente pede a compreensão também com relação às nossas consultas eletivas no Hospital Santo Antônio. Estamos com um pouco de dificuldade de agendamento. Pedimos compreensão para as pessoas, porque fazem uns 4 ou 5 meses que não estamos conseguindo ter o mesmo número de vagas que nós tínhamos. Isso é em traumatologia.
Demanda também,
né? Em oftalmologia, e a gente... A população toda sabe, o hospital passou e está passando por uma crise bem considerável, então, tendo em vista isso também, né, reduziu um pouco o número de vagas que o hospital oferta para nós. E médicos também que foram contratados, médicos, um traumático foi contratado, segundo informações que a gente tem, ele pediu demissão do hospital, ele ficou pouco tempo aqui. Então, pedimos que a população tenha compreensão e paciência, que os casos de emergências... estão sendo atendidos, né? A emergência do hospital está sempre de portas abertas, mas as eletivas estamos tendo um pouco de dificuldade. Esperamos aí, com a vinda da dona Mirna, que a gente consiga voltar ao normal e dar continuidade, que as pessoas possam fazer os seus retornos nos médicos, nos especialistas, de acordo com o que nós vínhamos ofertando meses atrás. Nosso objetivo é que se normalize, torcemos para isso, e que os governos aí paguem os hospitais e municípios, para que a gente possa ofertar aos pacientes o tratamento que eles merecem.
Falamos então com a secretária Michele Vargas, da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município.
Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Então, né, pessoal, a agência dos Correios da Tenente Portela não fechou. Conforme foi noticiado semana passada, que a agência poderia estar fechando em virtude aí de uma ação judicial no Ministério do Trabalho, a agência não fechou, né? Uma iniciativa aí do prefeito Carbone, que de imediato aí buscou contatos para que isso não acontecesse. Então, na sexta-feira passada era previsto o fechamento, veio então uma determinação da superintendência, né, estadual, que o Correios permanecesse aberto. E nesta segunda-feira esteve em Tenente Portela o gerente de atendimento dos Correios do Estado, o senhor Genilton Macedo Ribeiro, acompanhado também do gerente regional de atendimento, Mauro Valandro Nascimento, e do coordenador comercial regional, Paulo Schneider. Ambos, então, da Regional de Santo Ângelo. e ainda acompanhados da gerente da agência de atendimento de Portela, Juliana Lucatelli Kochinski. Estiveram reunidos com o prefeito no gabinete e depois estiveram visitando a agência e alguns prédios do município. E então a definição de que a agência não fechará, né? E a partir de agora, então, nós vamos reproduzir uma entrevista realizada com o seu Genilton, que então nos explicou o que aconteceu e que nos deu garantia, então, que a agência permanece aberta. Vamos conversar, então, com o Genilton Macedo Ribeiro. Ele que é gerente de atendimento dos Correios do Rio Grande do Sul e nessa segunda-feira esteve em Trente Portela, junto com o nosso prefeito Cláudio Carbone e com mais alguns profissionais dos Correios, a fim, então, de tentar solucionar o problema, então, enfrentado pela agência local dos Correios. Primeiramente, uma saudação especial, seu Genilton, obrigado pela sua participação no nosso programa. E aí a gente gostaria que falasse para a nossa comunidade portelense, então, o motivo da sua visita à Trente Portela na segunda-feira, também as ações, enfim, qual foi a agenda cumprida aqui em Trente Portela.
Muito obrigado a vocês. E é um prazer poder me dirigir à comunidade aqui de Tenente Portela, não é? O que a gente, como gestor público, precisa é estar captando o sentimento e a implicação, o impacto das nossas decisões para as comunidades onde nós estamos inseridos. Correio é uma empresa que está presente em todo o território nacional. Nós temos uma diretriz de estar presente em todos os municípios dentro de um projeto de integração do Brasil, né? Aqui nós tivemos, ao longo do tempo, na empresa, nos últimos anos, uma dificuldade muito grande com restrições financeiras de toda a ordem. Isso fez com que os nossos imóveis passassem por uma depreciação acentuada. Faltou recurso para investimentos, para melhoria dos imóveis. E essa situação aqui em Tenente Portela acabou resultando numa ação do Sindicato dos Profissionais dos Correios, que foi avocada pelo Ministério Público do Trabalho, sobre as condições de trabalho da agência. Essa ação acabou resultando numa sentença que, de alguma forma, nos impõe a mudança das condições da agência. Nós temos as dificuldades inerentes a uma administração pública. Nós precisamos fazer licitação, nós precisamos ter disponibilidade orçamentária para fazer as obras que precisam ser feitas. Então, essas obras não conseguiriam ser feitas a curto prazo. Então, nós estamos buscando uma solução que permita atender à sentença judicial, né, porque a empresa tradicionalmente honra e atende essas, até por ser uma empresa, tem a obrigação de fazer, né, todos nós devemos obediência ao judiciário, ao Ministério Público, né, e nós estamos fazendo isso, né. Agora, a solução alternativa que nós estamos encontrando nesse primeiro momento é aliviar a carga de pessoas da agência, tirando parte do efetivo, parte das atividades da agência, nós estamos deslocando para uma outra unidade operacional, sem que isso signifique prejuízo para a comunidade e, de alguma forma, estamos atendendo aquela preocupação do Judiciário e do Ministério Público com as condições da agência. Então, uma agência que a gente tinha 7 pessoas operando, nós vamos passar a ter somente 3 pessoas, né? E para a gente continuar com esse atendimento da agência em si, que é a parte do atendimento que recebe as pessoas, recebe as remessas que as pessoas querem fazer para fora, faz o atendimento das pessoas que vêm buscar a sua carta, a sua encomenda na agência, nós contamos muito com o apoio, com a ajuda do prefeito municipal, da prefeitura, a comunidade aqui, através do prefeito, nos ajudando, nos apoiando na solução de algumas demandas, algumas questões que estão pendentes, que fazem parte do laudo pericial, que aponta a necessidade da gente resolver o problema, né? E nós estamos contando com a parceria do prefeito para resolver esses problemas, né? A minha vinda aqui se deve à necessidade da gente avaliar melhor as circunstâncias em que a agência se encontra, avaliar se essas medidas que nós estamos tomando, de alguma forma, atende aquela preocupação do Ministério Público e do Judiciário, e já vimos que estão contempladas, nós estamos buscando solucionar aqueles problemas, né? E junto com o prefeito, buscar a solução para um ou outro ponto que ainda não foi solucionado. Com essa parceria, a gente consegue ganhar tempo. E isso permite que eu consiga mantendo a operação da agência aqui. Foi muito importante as manifestações que nós estamos recebendo da comunidade, através dos órgãos representativos, a Câmara de Vereadores, o próprio prefeito com sua equipe, aqui a Associação Comercial manifestando. E você veja que, quando eu cheguei aqui na cidade, me dirigi a algumas senhoras que estavam na rua procurando informação de onde eu achava o correio. E elas disseram para mim, aqui não tem mais correio. Isso não pode acontecer, isso é muito ruim. Como é que nós vamos ficar, senhoras idosas da comunidade, que sentiram a importância do correio para elas e a dificuldade que o deslocamento da atividade do correio para o município vizinho traria para essas pessoas? É muito importante que a gente possa em conjunto. E nesse sentido, eu vejo que também o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Executivo através da Prefeitura, o Correio, enquanto empresa concessionária do serviço constitucional, que é a prestação de serviço de Correios, precisamos estar todos com foco na comunidade, na solução das questões que afetam a comunidade. Por isso é que a gente está aqui com esse intuito, contando com a parceria do prefeito, que foi fundamental para a gente poder tomar essa decisão de, pelo menos, a gente não afastar a agência das pessoas, né? Porque a parte da distribuição, a comunidade não vai sentir diferença, vai continuar funcionando normalmente, né? É só uma mudança da forma como opera, mas não vai afetar, as pessoas não vão sentir mudança nisso.
Então, o Correio de Tenente Portela não fechou, não está fechado, está com as suas atividades em funcionamento. E o senhor também esteve com o prefeito vendo a agência local, vendo algumas outras opções também. E qual é as tomadas a partir desse momento agora?
A decisão é essa, né? Com a ajuda da prefeitura, nós conseguiremos resolver o problema mais grave que nós temos ali, que de alguma forma põe em risco as pessoas, né, e o próprio imóvel, né? E nós vamos fazer uma intervenção de engenharia, né, associada a uma ação da prefeitura que vai viabilizar que a gente faça essa ação de engenharia. Eu não quero adiantar agora que ação é essa, porque tem ali os mecanismos da prefeitura que precisam ser respeitados e observados ali. Mas a colaboração do prefeito e no primeiro momento, a manifestação dele de preocupação com a comunidade aqui foi fundamental para que a gente pudesse buscar esses caminhos alternativos para manter a agência funcionando. Então, ela vai continuar funcionando, como eu disse, essa parte do atendimento, as pessoas podem continuar vindo aqui, mandando a sua cartinha, mandando a sua encomenda, né? Vindo buscar ali no balcão as suas encomendas, as suas cartas, que o correio, que o carteiro não conseguiu entregar. Vida normal, vida que segue. Enquanto isso, nós vamos trabalhando na solução das pequenas demandas que restaram aí para que a gente possa estar com tudo isso resolvido, atendido a sentença judicial, atendido o anseio do Ministério Público de dar uma condição de trabalho melhor para os empregados e atendido o anseio da comunidade, representada aqui pelo prefeito, pelos órgãos de classe da cidade.
Tá certo, então, o seu Genilton Macedo Ribeiro, então, que é o gerente de atendimento dos Correios do Rio Grande do Sul, esteve em Tenente Portela nessa segunda-feira trazendo então as informações e garantindo que o Correio de Tenente Portela segue suas atividades normalmente. Obrigado pela sua participação, obrigado pela atenção dispensada e também esclarecer essas informações para a nossa comunidade. Obrigado pela sua vinda ao município, né? Se tiver mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade, fique à vontade, o espaço está à sua disposição.
Eu agradeço a vocês, agradeço aqui ao prefeito, à Câmara Municipal, e nós estamos todos embalados pelo mesmo espírito, pela mesma vontade, fazer o melhor para a comunidade. E nesse sentido, vocês aqui são muito privilegiados, porque o pessoal aqui, a representação política, a representação comercial da sociedade, o prefeito, na pessoa do prefeito, todos se colocaram prontamente à disposição do Correio para ajudar a resolver. E o objetivo maior, como comunidade de Tenente Portela não pode ficar prejudicada e não vai ficar prejudicada. Parabéns a vocês pelas grandes lideranças que vocês têm aqui. Voltamos satisfeitos a Porto Alegre, sabedores de que a gente teve êxito na missão de manter funcionando o Correio aqui. Parabéns a Tenente Portela pelo grupo de dirigentes e representantes que ela possui aqui.
Olha só, então, está ocorrendo a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tenente Portela. É muito importante a participação de toda a comunidade. Será realizada uma pesquisa de amostragem e você poderá ser procurado para responder um questionário sobre a realidade de seu bairro e sua residência. Ajude-nos a identificar os problemas para propor soluções que beneficiem toda a população, melhorando a qualidade de vida e o local onde vivemos. Saneamento básico, então, é um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações de abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Então, participe, colabore, então, aí com a pesquisa do Plano Municipal de Saneamento Básico. E vem aí a quarta rodada do Varziano e Tenente Portela, né? Neste domingo, amanhã, então, acontece mais uma rodada do Municipal de Futebol de Campo, com jogos valendo, então, pela quarta rodada, que não ocorreu no fim de semana dos dias 11 e 12, em virtude, então, das fortes chuvas, está previsto para amanhã. Mas atenção, então, aos desportistas, dirigentes, torcida, como o tempo está instável neste sábado, a rodada, por enquanto, está mantida, né? Conforme o diretor de esportes, Edir Avrela, nos repassou, por enquanto a rodada está mantida, vamos esperar até o final da tarde para divulgarmos, então, se a rodada será cancelada ou não. Mas, por enquanto, a rodada está mantida. Então, pela chave A, os jogos acontecem amanhã no campo do Ipiranga, às 9h30, se enfrentam o PSG da Pedra Lisa contra a equipe do Ipiranga. Às 13h30, jogam a equipe do BRM Amigos versus Tamoio. E fechando a chave, tem o São Caetano da Linha Esperança contra a Construtora do Jorge. A chave B, os jogos serão no Miraguai. Então, pela manhã, né, também às 9h30, tem Juventus da Pedra Lisa contra o Miraguai. E na parte da tarde, então, às 13h30, tem Amigos do HSA contra o Esporte Clube Fronteira. E às 3h30 da tarde, tem ABC e Juventude de Três Soitas. O clássico, então, da comunidade de Três Soitas, né? Lembrando, então, que nenhum jogo desses há cobrança de ingressos. Então, por enquanto, a rodada está mantida. Se a previsão aí do tempo se estabilizar, então ela está mantida. Se tiver cancelamento, serão informados os times e também pela mídia, redes sociais e tudo mais, ainda até o final da tarde de hoje, tá ok? E assim, então, encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal desse sábado, 25 de maio de 2019. Desejamos, então, a todos uma boa tarde e também um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.